Companhia das Cooperativas Agrícolas do Brasil, CCAB Agro, e hoje une mais de 20 cooperativas brasileiras e já com a presença do capital da Invivo, grande união de cooperativas francesas, acompanha o mercado agro por excelência, uma cooperativa formada por agricultores e, naturalmente, olhando vários cenários que vão impactar a produção brasileira e, por que não, a produção mundial. Muito bem. Jones Iassuda, diretor executivo da CCAB, que acaba de palestrar no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, aqui em Campinas, trouxe uma discussão que muitos estão se perguntando. A consolidação do parque chinês agroquímico. Consolidação, como se entende no jargão da economia, né? A união de indústrias, de união de grupos, e que isso pode trazer algum impacto que o mundo vai ter que entender e saber trabalhar. É isso mesmo, né, Jones?
Exatamente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, nós que agradecemos.
Realmente é um grande desafio, né? Então, eu acho que os palestrantes e aí a sociedade agrícola como um todo vem sempre explorando a grande oportunidade de nós sermos os produtores de alimentos, ou seja, continuarmos com o protagonismo de produção de alimentos. O que estou levantando neste momento é a nossa preocupação, porque para a produção desse alimento nós precisamos da matéria-prima. Nós precisamos dos defensivos agrícolas, nós precisamos de fertilizantes e nós precisamos de máquinas, de tecnologia, de semente, para que a gente possa fazer frente a essa responsabilidade de crescimento. E o que a gente tem visto na China, tá? Comecei a visitar a China em 1993, tá? E tenho ido de 1 a 5 vezes por ano na China. E
esteve recentemente?
Estive. Faz 3 semanas atrás eu estive com a comitiva brasileira, tá? Justamente para que a gente pudesse, juntos, termos um entendimento melhor do que está acontecendo naquele mercado, do que está acontecendo com as indústrias chinesas, né? É diferente do nosso, da nossa, obviamente, a política, né? É diferente da nossa aqui, lá o governo chinês decide se cumpre-se. Existe a questão da política e existe a questão cultural também. Então, lá as decisões são tomadas e rapidamente implementadas. Desde 2008, pré-Olimpíadas, o governo chinês vem se preocupando bastante com relação ao ambiente, questão ambiental. Né? Eles fizeram uma transformação fantástica, fizeram com que o parque industrial crescesse violentamente, mas, por outro lado, eles afetaram a questão ambiental, não se cuidaram da questão ambiental. Então, hoje, tá, chegou-se à conclusão que a China precisa mudar. Ou seja, tá, isso começou mais fortemente em 2008. Em 2015 para cá, o governo chinês começou uma severa inspeção para que as empresas se adequassem ambientalmente, que pudessem fazer o tratamento de efluentes, tratamentos gasosos. E aqueles que não se adequaram, tá, estão sendo forçados a mudar. Né? E, infelizmente, muitos não se adequaram. E, com isso, tá, o fechamento tem sido muito grande. Tá?
E a oferta vai ficar mais regulada.
Com certeza. E, com isso, com os fechamentos, não tem como. Tá? Porque são parques químicos, são indústrias químicas, que não só produzem os defensivos, mas produzem matéria-prima para os defensivos. Então, muito da cadeia de produtores, ou seja, as multis também, fazem fornecimento dessas indústrias, tá? E, consequentemente, em cascata, isso será afetado. Então, eu não tenho dúvida que os custos vão se subir. Tá? Nós vamos ter uma redução do número de ofertas até que isso se torne um novo equilíbrio para frente.
A gente já sabe, nós temos aí dois ou três grupos já naturalmente presentes no Brasil e que já são dominantes e vão ser líderes mundiais dos agroquímicos, né? Mas também se comenta que provavelmente, acho que você deve concordar, talvez você tenha dito isso na sua palestra, que muito provavelmente vamos ter no máximo 50 grupos produtores lá. Quer dizer, essa previsão é um gap para quanto tempo, Jones?
Eu diria que no máximo 2 ou 3 anos. Tá? Então isso é muito rápido. Então, né, como disse, né, a China se decide e se cumpre-se. Né? A implementação é muito rápida. Então, do ponto de vista de países, né? Então, quando você fala, e eu fiz isso menção na minha apresentação, as empresas que acessam esse mercado ou fazem com que esse produto químico chegue ao agricultor, ele também, o número tem sido reduzido. Então, essas grandes junções entre Bayer, Monsanto, a formação da Corteva, tá? E se você analisar um pouquinho mais a fundo isso, tá? Você vai pegar, vai ver que os americanos com a FMC, a Corteva, ou os alemães com a Bayer, né?
Os indianos correndo por fora.
E os indianos correndo por fora, e o próprio chinês com a Syngenta e a Dama. Então, você pode ver que 70%, 80% desse mercado já está concentrado em poucas empresas, em poucos países. E, por coincidência, são países que estão disputando a questão econômica mundial.
Agora, Jones, como que você vê estrategicamente, portanto, ainda que o governo chinês tome essa atitude, fazendo esse movimento de reversão de uma curva para baixo, de unidades produtivas, né, ao mesmo tempo que eles não podem prescindir do alimento mundial que precisa entrar naquele mercado, né? Ele pode pressionar de alguma maneira o produtor mundial, mas ele vai precisar que o produtor mundial também entregue. Você que frequenta muito esse ambiente chinês e conversa com players, agentes, políticos, etc. Quer dizer, como que vai ser essa equação?
Essa é a equação, por isso que eu tenho insistido com o governo brasileiro, porque a gente tem uma relação muito próxima, tá? Uma relação de entendimento, porque... obviamente, nós temos essa capacidade e esse dom natural de produzir alimentos, tá? E eles têm a demanda e eles produzem a matéria-prima. Então, quanto mais próximo nós nos movermos, melhor para todo mundo, né? Que esse desequilíbrio não seja tão grande. Tá?
Que pelo menos o governo ajude a não ficar esse dólar do tamanho que está, né? Porque, quer dizer, se tiver menos oferta com dólar muito alto, aí então é o pior do cenário, né?
Eu acho que a questão do dólar não é a questão do dólar ser alto ou baixo, é a questão de ter uma estabilidade do dólar, né? Uma previsibilidade. O grande problema que a gente tem para ingerir o negócio no Brasil é que a gente trabalha sempre com duas moedas, né? A moeda local, que é o real, e o dólar, né? E quanto mais volátil ele é, mais difícil é a gestão. Então, eu não diria a questão de ser baixo ou alto, e sim uma estabilidade. Agora, voltando à questão, tá, eu acho que foi muito importante a visita que nós tivemos com a missão brasileira na China, tá, onde tiveram a participação de congressistas e do governo, tá, da iniciativa privada, das associações de produtores, para que a gente pudesse estar debatendo, tá, e ter um entendimento desse movimento e a importância nossa em nós avançarmos com a nossa regulamentação. Tá? A atualizarmos a nossa regulamentação para que esses movimentos que estejam acontecendo, do ponto de vista de mercado, ele tenha aderência, tá, aqui no mercado brasileiro. Porque os registros, para você obter um registro no Brasil, tem demorado muitos anos, né? Muito tempo. Tá?
Isso é uma coisa que precisa mudar, até porque é para aumentar, oxigenar mais a oferta.
Exatamente. Né? Não é questão de oxigenar a oferta, mas como as fábricas estão mudando de localização ou mudando vamos dizer assim, de uma mão para outra lá, tá? Para que isso esteja regulamentado aqui, nós temos que ter essa acomodação, essa adequação, né? Porque hoje um registro brasileiro, conforme a nossa lei atual, quando muda-se endereço, é um registro novo. Tá? E nós defendemos. Desde que essa empresa que esteja produzindo numa endereço A na China, ele mude para o endereço B, porém respeite o processo produtivo com todas as especificações que ele produzia do produto na base anterior, ele seja uma mudança menor, não seja encarada como registro novo. Então, esse tipo de adequação nós temos que fazer para que a gente não seja pego e num descompasso entre oferta e demanda.
E esse tipo de adequação, ele também elimina qualquer possibilidade de que grupos ambientais possam ficar deduzindo que o Brasil está afrouxando regras, liberando registros de agentes incompatíveis com o que os organismos internacionais proíbem.
Exatamente. Tá? E eu acho que as estatísticas também aqui, elas têm que deixar de ter o viés ideológico. Então, muitos dizem que o Brasil é o maior consumidor de defensivo. Do ponto de vista de consumo de mercado, tá? Ele é o maior do mundo. Só que quando você vê pelo volume de alimentos produzido ou o consumo desse alimento, tá, nós caímos no ranking lá para baixo. Você não se compara com o Japão, onde se consome e o consome-se o alimento produzido no Japão. Porque o Japão não é um exportador de alimento, ele é importador, né? Nós somos exportadores. Então, quando você faz a análise real de quanto que isso, tá, ele fica no alimento, tá, primeiro, nenhum órgão, como a Anvisa, como o IBAMA ou como o MAPA, autorizaria nenhum produto que deixasse resíduo no alimento de uma forma
porque deliberada.
Não, deliberada. Né? E no nosso caso, tá, a gente tem todo esse cálculo porque são órgãos internacionais, com parâmetros internacionais, estamos alinhados com as regras internacionais. Então, é aprovado com essa premissa. Né? E quando se faz uso na agricultura, esse alimento que é produzido, tá, nós exportamos, nós ficamos com um sexto do alimento localmente e o resto é exportado. Quer dizer, isso aí vai para o mundo inteiro. Quer dizer, não estamos contaminando nada. Na verdade, nós estamos diluindo. Tá? Muitas vezes, quando você faz a exportação desse alimento para o Japão, onde há um consumo intenso, né, e o alimento fica lá, com o nosso alimento a gente acaba diluindo um potencial risco para o alimento japonês.
Exatamente. Para concluir, conta um pouquinho aqui para os amigos do Notícias Agrícolas o escopo da CCAB, como ela se interage com as outras cooperativas que fazem parte dessa união, enfim, e que linha de prestação de serviço e atuação de vocês junto a esse público?
A CCAB foi fundada em 2007, então nós estamos completando 12 anos, são 22 cooperativas que são sócias, né? Nós somos organizados numa holding, essas 22 cooperativas têm sobre seu escopo 55 mil cooperados, os agricultores, e foi montada justamente para fazer esse contraponto, de trazer essa inteligência, registrarmos produtos, importarmos os produtos, tá? Ou da China, ou da Índia, ou do Japão, da onde for, a origem desses produtos e fornecer para o grupo produtor. Tá? Assim como o sistema financeiro, tá, que está muito concentrado. Tá? Então, recentemente saiu uma estatística que 85% do movimento financeiro está na mão de 5 bancos. Né? E o defensivo não é diferente. Né? Então, 75%, 80% do movimento, né, o fornecimento, ele está muito concentrado. E os agricultores montaram a sua própria empresa para que a gente tivesse um acesso diferente. Da mesma forma, tá, as cooperativas montaram as suas cooperativas de crédito. Então, é a forma do consumidor reagir através da organização das suas próprias cooperativas, de tal forma que tenha um equilíbrio com o mercado, tanto fornecedor como e possivelmente futuramente com o mercado consumidor. É esse o objetivo do CCAB.
Muito obrigado. Jones Yasuda, diretor superintendente, diretor executivo, melhor dizendo, mas é a mesma coisa, né, Jones? Da CCAB, Companhia das Cooperativas Agrícolas Brasileiras, que une hoje várias cooperativas no Brasil, tem presença de capital estrangeiro, capital francês, com a experiência, a expertise da Invivo e na União de Cooperativas lá naquele país. E também uma empresa hoje constituída fundamentalmente para trabalhar melhor um pouco, de uma maneira um pouco mais competitiva, a necessidade que os cooperados de todas essas cooperativas, né, Júnior, possam adquirir insumos, especialmente agroquímicos, longe do chamado oligopólio das principais químicas aqui que comercializam. E certamente dando um ar diferenciado para o barter. Fique com a gente, o Notícias Agrícolas volta em instantes.